deputados e senhores deputadas, vamos então dar início à reunião da comissão. Eu pedia agora que se fizesse silêncio, senhores deputados. Já começou a audição, portanto, agradecia que se fizesse silêncio para podermos começar. Primeiro ponto da ordem de trabalho é a aprovação das atas números 191, 192, 193 e 194. E eu perguntava se há alguma intervenção a este respeito, em relação a estas atas. Não havendo, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 2, discussão e votação do relatório sobre a petição número 353/13, segunda. Solicita um debate sobre o estado atual da banca, nomeadamente ao nível dos custos, alteração de condições e falta de regulamentação. O autor é o deputado Carlos Silva, do PSD, a quem eu dava a palavra para uma intervenção.
Bom, é verdade. Ora bem, trata-se de uma petição de um único subscritor, o Sr. José João Alberto da Silva Pinto. É uma petição que recomenda um debate acerca do atual estado da banca, nomeadamente as alterações àquilo que existe hoje em termos de regulamentação, a falta dela, a falta de condições concorrenciais, alegada alterações a contratos de empréstimos já celebrados anteriormente, portanto todo um conjunto de temas em torno do qual a nossa comissão, no que toca à matéria de bancária e de sistema financeiro, temos discutido ao longo dos últimos tempos. A petição já tem cerca de um ano, entrou em maio do ano passado. Na altura foram pedidos pareceres ou dado conhecimento da sua existência ao Ministério das Finanças, ao Banco de Portugal, à Associação Portuguesa de Bancos e à ADECO. Já temos as respostas, a última dos quais é deste mês, do início do mês de abril, por parte do Ministério das Finanças, onde eu retrato, no fundo, a resposta que é dada a este tema, e bem como as respostas apresentadas pela DECO e pela APB e pelo Banco de Portugal, aqui no seio do relatório. E nessa circunstância, portanto, tratando-se de uma petição de apenas um subscritor, não necessita ser discutida em plenário, teremos de dar naturalmente conhecimento do nosso relatório ao peticionário e recomendo também, portanto, dar conhecimento ao Sr. Presidente da Assembleia da República, naturalmente seja publicada no Diário da Assembleia da República. E para já, portanto, é o que se me oferece sobre este tema. Muito obrigado.
Pergunto se há algum deputado ou deputada que queira intervir sobre este assunto. Não havendo, vamos votar o parecer, como disse o deputado Carlos Silva, mas vale a pena relembrar, sendo de apenas um deputado, vai-se dar conhecimento, um peticionário, será dado conhecimento ao peticionário, aos grupos parlamentares, ao Presidente da Assembleia da República. Essas são as recomendações do parecer. Quem vota contra o parecer? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade o parecer. Estes dois, a matéria é muito semelhante, não é? Contactar o PC. Bom, senhores deputados, temos agora dois pontos na ordem de trabalhos, o 3 e o 4, que estão de certa maneira relacionados. Eu vou ler os dois pela razão que exponho a seguir. O ponto 3 é a designação do autor de parecer sobre o projeto de lei nº 834/13/3 da autoria do PSD, que cria um mecanismo de regularização oficiosa das declarações de IRS em decorrência de decisões judiciais que impliquem devoluções aos contribuintes, prestações tributárias indevidamente cobradas, cabendo ao grupo parlamentar do PS a nomeação do deputado relator. O ponto 4, o ponto 4 é a designação de autor de um parecer sobre outro projeto de lei do PSD, 835/13, reconhece que são devidos juros indemnizatórios quanto ao pagamento indevido de prestações tributárias que tenha fundado em normas inconstitucionais ou ilegais, que caberia ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. A questão que eu queria colocar à consideração é que, dada a similitude da área destes dois projetos de leis, em que medida é que tem sentido que haja dois pareceres feitos de forma independente sobre os dois, ou que seria, digamos assim, aceitável, desde logo, a opinião do PSD em relação a esta questão, não é? De haver um único parecer sobre os dois projetos de lei. Eu gostava de pôr isto à consideração porque, obviamente, depende disso. Ou mantemos como está, ou não. Deputado Leitão Amaro.
Sr. Presidente, da nossa parte, não havendo problema, não havendo problema regimental e não havendo, obviamente, estabelecendo-se com isso nenhum precedente específico a partir de agora, no próximo da Mancisa, passou a ser, ou seja, neste caso, pontualmente, tendo em conta a natureza conexa das matérias ou das causas e da filosofia subjacente, por nós é perfeitamente aceitável essa sugestão da mesa. Com estas duas ressalvas. Um, desde que não haja nenhum atropelo regimental, e em segundo lugar, isto é uma decisão casuística, não estabelece nenhum precedente para o futuro, para iniciativas nossas ou dos outros. Acho que o procedimento, a regra deve continuar a ser uma iniciativa, um parecer.
Muito bem. Só se houver unanimidade é que gostava também de ouvir o grupo parlamentar do Partido Socialista em relação a esta temática, quer dizer, se houver unanimidade faz, não. Quer dizer, como sabem, penso que não é, vale a pena relembrar, não é? Mas nós temos feito aqui, eu próprio já o fiz e vários deputados, pareceres sobre projetos que têm matérias muito conexas, mas pronto, também isto de certa maneira também envolve os grupos parlamentares que estão indicados e portanto, eu passaria a palavra ao grupo parlamentar do PS, deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Partido proponente, o PST, concorda com a proposta do Presidente da Comissão e, nesse sentido, nós não nos opomos, portanto, subscrevemos a proposta do Sr. Presidente da Comissão e que é também secundada pelo Partido proponente. E, nesse sentido, para este efeito concreto, nós apoiamos essa proposta.
Muito obrigado. Pergunta-se a mais alguém, deputado Paulo Sá?
Sr. Presidente, nestas matérias parece-me que é fundamental a concordância do partido proponente. Ou seja, não se deve proceder a nenhuma agregação sem que o partido proponente das iniciativas dê o seu acordo. Parece-me que este é o seu critério base. A partir do momento que o PSD, com aquelas ressalvas, duas ressalvas que referiu, não tem oposição a que façam um único parecer para as duas iniciativas, não vai ser da nossa parte, nós vamos objetar. Muito bem, avancemos para isso.
Muito obrigado. Então, nesse sentido, e já no conto de um parecer conjunto, que foi, digamos assim, unânimo, com as ressalvas que foram levantadas pelo deputado Leitão Amaro, eu perguntava ao grupo parlamentar do PS se já tem nome indicado para a elaboração deste parecer.
Nós tínhamos convidado um deputado do grupo parlamentar para ser autor de um parecer. Agora, com esta empreitada que é mais volumosa, parte do princípio que o mesmo também continua interessado, que eu sou o deputado Ricardo Leão.
Muito bem, então o deputado Ricardo Leão, naquela base de quem não está consente, ficará o autor designado para este parecer conjunto, que será sobre o projeto de lei 834/13 e 835/13 da autoria do PSD. Passamos então ao ponto 5 da ordem de trabalhos. designação de autor de parecer sobre o projeto de lei nº 836/13 do CDSPP, transparência nos apoios públicos ao setor financeiro, e segundo fui informado, mantém-se o grupo parlamentar do PSC como o partido que seria indicado para ser o relator deste projeto. Eu pergunto ao grupo parlamentar do PSD quem será o deputado indicado.
Sr. Presidente, sou o deputado Carlos Silva.
Deputado Carlos Silva, do PSD, fica de fazer o relatório sobre este projeto de lei. Passamos agora ao ponto 6 da ordem de trabalhos, discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei número 121/13, terceiro, da autoria do Governo, prorroga a vigência de determinados benefícios fiscais. A autora é a deputada Hortense Martins, do PS, a quem eu dou a palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Como se percebe.
Eu posso confirmar que não foi por causa do 25 de Abril que a deputada Hortense Martins ficou rouca.
Como se percebe, as condições não são as melhores. O objeto da iniciativa também está explicitado que o Governo considera que a decisão sobre o princípio do sistema de benefícios fiscais em função das receitas próprias das autarquias deve ser uma responsabilidade delas próprias. Foi proposta pelo Governo, no fundo, esta iniciativa que tem o objetivo de prorrogar alguns benefícios fiscais que caducariam sem a mesma. O Governo também propôs à Assembleia da República, no sentido de reavaliar os benefícios fiscais em vigor para verificar os pressupostos da sua aplicação e fazer uma análise custo-benefício, à apresentação de um relatório com a avaliação qualitativa e quantitativa dos benefícios fiscais cuja vigência caducasse, mas também reconhece que a avaliação está globalmente circunscrita aos dados da despesa fiscal associada e ao número dos beneficiários e que será importante naturalmente revisitar os benefícios fiscais concedidos periodicamente, verificando os pressupostos que estão na sua origem, sob pena de se ver ameaçado o princípio da capacidade contributiva e da igualdade. Também se sabe que o Governo criou um grupo de trabalho que está encarregue de estudar o sistema de benefícios fiscais e avaliar a eficácia do mesmo, fornecendo elementos para avaliar se a receita fiscal a que o Estado renuncia com os benefícios fiscais justifica ou não a sua manutenção. Portanto, esta proposta de lei que está em presença propõe esta prorrogação sem a qual estes benefícios fiscais que estão mencionados e os senhores deputados já verificaram caducariam até, no fundo, se completar também um aprofundamento daquilo que o Governo já anunciou como tendo intenção de fazer. Para já é isto, as conclusões também estão especificadas na parte 3 e estou à vossa disposição com as desculpas pelo estado da.
Só tenho uma inscrição. Deputado Virgílio Macedo, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. O parecer sobre esta proposta de lei é factual, tem a ver com a prorrogação, ligeiras alterações e a extinção de alguns benefícios fiscais previstos nos estatutos dos benefícios fiscais. É um parecer que, conforme eu já disse, é contextual, é taxativo e, portanto, não temos nada a opor em relação ao parecer. Tal como a Sra. Relatora disse, em sede, depois de plenário, teremos a oportunidade de emitir a nossa opinião, sendo que, segundo é conhecimento, havia um compromisso para haver uma revisão ou um revisitamento destes benefícios fiscais já
nesta legislatura, o qual acaba por ser adiado até 31 de dezembro de 2019. De qualquer forma, só para saudar a senhora relatora do parecer e dizer que é taxativo e que não temos nada a opor a esse parecer.
Muito obrigado. Pergunto se há um senhor deputado que quer também pronunciar-se. Não havendo, vamos votar o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 7, outros assuntos, e eu perguntava aos senhores deputados e às senhoras deputadas se alguém quer suscitar algum assunto. Deputado João Galamba, do PS, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O deputado Carlos Silva não está, eu preferia dizer isto com o deputado Carlos Silva presente, mas estando os outros deputados do PSD, pedia depois que informassem o Sr. deputado Carlos Silva. O Sr. deputado Carlos Silva é o presidente ou coordenador do grupo de trabalho que tem neste momento, da Conta Base, onde está neste momento o projeto de lei do Bloco de Esquerda sobre a taxa Euribor. Há cerca de um mês e meio foi pedido um adiamento de 2 semanas da votação e, entretanto, foram apresentadas propostas, nomeadamente do Partido Socialista, e feita uma audição. Eu há 2 semanas que ando a pedir ao deputado Carlos Silva para marcar a reunião do grupo de trabalho para fazermos a votação. O deputado Carlos Silva decidiu marcar para a passada sexta-feira a data limite de entrega de propostas, assim foi. Tenho insistido reiteradamente junto do deputado Carlos Silva para marcar a reunião do grupo de trabalho, porque não há mais nenhuma justificação para adiarmos isto. E o deputado Carlos Silva, mesmo depois de nós termos enviado um e-mail coletivo a pedir para o deputado Carlos Silva marcar a reunião para esta semana, o deputado Carlos Silva não o fez. Nós não consideramos isto adequado. Isto já se arrasta há bastante tempo, as propostas são conhecidas há bastante tempo, as audições foram feitas há bastante tempo e nós não compreendemos a razão pela qual o deputado Carlos Silva não marca a reunião. Eu até agora não tenho levantado esta matéria na COFMA, tenho tratado pessoalmente com o deputado Carlos Silva. Esta semana já tratei publicamente enviando um e-mail a pedir. E uma vez que não tivemos resposta, coloco esta questão hoje no plenário da Comissão, porque preferia não o fazer, mas tendo em conta o histórico do problema, não tenho alternativa senão colocar esta questão aqui no plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Leitão Amaro, pediu a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu creio que, não estando o deputado Carlos Silva, mas tendo conhecimento do processo, creio que é relevante dar algumas explicações e, de alguma forma, também tentar colocar alguns pontos nos is sobre este assunto. De facto, este assunto já se arrasta há bastante tempo. Corrigir-me-á, Sra. Deputada Marina Mortágua, mas eu creio que a iniciativa do Bloco de Esquerda, que está aqui em causa, tem mais de um ano e meio. A relevância é que se uma iniciativa do Bloco de Esquerda legítima deu entrada há muito tempo e tempo decorreu com ela parada, a responsabilidade disso é tudo menos do Sr. Deputado Carlos Silva. Aliás, há um pedido mais explícito ou menos explícito, segundo eu tenho conhecimento, da parte de um ou vários, não sei, partidos da esquerda, que o assunto não tivesse sido votado há um ano e meio. Depois houve um adiamento quando foram votados um conjunto de propostas sobre comissões e contas bancárias e serviços mínimos, creio que há um mês e meio ou dois, e foi um pedido também feito outra vez pelos partidos da maioria. E, portanto, num processo que leva um atraso, se assim quisermos chamar, que há um atraso a partir do momento em que a iniciativa entra, de mais de um ano e meio, procurar de alguma forma, eu não estou a dizer que fosse essa a intenção do Sr. Deputado João Galamba, mas poder ficar no ar que houvesse da parte do Deputado Carlos Silva alguma vontade ou contribuição para um atraso relevante numa iniciativa que se atrasou por vontade ou por inação ou por opção da maioria, eu acho que isso não seria justo nem correto. Eu não estou a dizer que foi isso que o Sr. Deputado João Galamba quis sugerir relativamente ao deputado Carlos Silva. Eu vou tentar interpretar isto benevolamente. Foi uma chamada de atenção e um apelo para que o processo se concluísse. E, portanto, eu, de qualquer forma, se trata de um colega nosso, de um colega que está envolvido em vários processos nesta e noutra comissão, vários deles a terminar agora, neste momento está a presidir um outro grupo de trabalho da Comissão de Economia, e que a coisa ficasse clara. Se há atraso relevante neste processo e demora neste processo, não tem nada a ver com o Sr. Deputado Carlos Silva nem com o PSD. Segundo ponto. O que sucedeu, creio, foi, foram marcada a entrega das propostas na sexta-feira passada e elas foram recebidas, estão naturalmente, e o conjunto final de propostas a ser votado, apreciado pelos grupos parlamentares. Esta é uma semana, tal como a anterior, que para os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças é extraordinário, e sobretudo aqueles que, além disso, seguem matérias de área financeira, extraordinariamente exigente. Programa de estabilidade, votação do grupo de trabalho da DMIF, com centenas de páginas de análise na especialidade, e, portanto, uma reunião que, se não foi marcada para 7 dias depois da entrega, isto é, 3 dias úteis depois das propostas terem sido ou não entregues aos deputados, ser marcada não 3 dias depois, mas 6 ou 7 dias depois, não me parece relevante. Tenho a certeza, porque sei, o deputado Carlos Silva me transmitiu várias vezes estas últimas semanas a sua motivação para que também este processo legislativo se conclua como os outros se concluíram, o sentido logo se verá. Agora, nós também ouvimos comentários, não é comentários, ou interpretações semelhantes podiam ter sido feitas quando o deputado Carlos Silva sugeriu que, perante o acordo entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, que mudava significativamente a filosofia do diploma, e o deputado Carlos Silva sugeriu que fosse feita uma nova ronda de audições, alguns comentários poderiam constituir insinuações de que estava a tentar travar o processo. Percebeu-se, com essas audições oral do Banco de Portugal, escritas de várias entidades, que fazia sentido essa diligência do deputado Carlos Silva. A nossa preocupação em legislar bem tem, da parte do PSD, sido compatível com legislar com celeridade. Se não houve celeridade neste processo, ela não é responsabilidade do PSD, não é responsabilidade do deputado Carlos Silva e nem vai ser. Agora, é bom que as coisas fiquem claras.
Muito obrigado. Tenho o deputado João Galão bem inscrito, mas queria só dizer o seguinte. A interpretação da mesa em relação à intervenção inicial é que, quer dizer, acho que não vale muito a pena discutir o passado de quem é que é o responsável de quê. Passou um ano e meio. Eu gostaria que os senhores deputados convergissem no futuro próximo, ou seja, não. Porque senão, quer dizer, somos capazes de estar aqui sim muito tempo a discutir responsabilidades. Não foi nesse sentido que eu interpretei a intervenção inicial. Portanto, aquilo que eu acho que era necessário, visto que não está de facto cá o deputado Carlos Silva, é saber se todos consideram que há condições, não é, para, bom, num prazo não muito longo, procedirmos, digamos, no sentido de agendar essa reunião. Portanto, mais do que discutir responsabilidades passadas, acho que aquilo que interessa aqui falarmos e conversarmos é em relação ao futuro, embora não esteja cá o deputado Carlos Silva. Deputado João Galama, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, a discussão sobre um ano e meio, 2, 3, 5, 10, 20 ou 100 é irrelevante, porque durante esse período não houve nenhum grupo parlamentar a insistir com o presidente, com o coordenador do grupo de trabalho para marcar uma data para a votação. Foram as opções de todos os partidos não continuar naquele momento o processo de especialidade. Ora, isso tudo mudou há um mês e meio. E, portanto, obviamente que o que interessa é a partir de há um mês e meio. Foi aí que grupos manifestaram, ao contrário do período anterior, em que ninguém pediu ao deputado Carlos Silva para marcar uma reunião, para fazer o agendamento daquela proposta, agora houve grupos parlamentares a fazê-lo. Houve dois grupos parlamentares, o PCP e o PSD, que manifestaram o desejo de ouvir o Banco de Portugal. Ouviu-se o Banco de Portugal, se não me engano, depois pedi aqui ao Vasco que confirmasse, dia 6 de abril. Depois, a seguir essa audição, no dia 11, chegou o parecer. E nós pedimos ao deputado Carlos Silva para marcar datas. E o deputado Carlos Silva, nessa semana, não marcou. Voltei a insistir com o deputado Carlos Silva, e só a minha segunda insistência é que o deputado Carlos Silva marcou a data de dia 20
para a data limite de entrega de propostas. E a seguir a essa data, dia 20, eu voltei a contactar o deputado Carlos Silva para dizer agora que já há uma data limite de entrega de propostas, temos de marcar, e fazia todo sentido ser esta semana, a votação na especialidade já com as propostas. Ora, e o deputado Carlos Silva não o fez. E até agora falei sempre em privado com o deputado Carlos Silva. Anteontem, na terça-feira, como não tinha resposta e não via nenhuma iniciativa para marcar a votação que tinha sido reiteradamente solicitada, ao contrário do que aconteceu no ano e meio ou dois anos anteriores, é perfeitamente normal uma proposta ser agendada na jornalidade e depois os deputados não pretenderem que o processo na especialidade siga imediatamente. Não há nenhum atraso, há apenas as opções legítimas desses grupos parlamentares. Mas há um momento em que essas opções mudaram e que os grupos parlamentares, nomeadamente o grupo parlamentar proponente, quis votar. E o que eu não entendo é, depois de todo este processo que eu acabei aqui de descrever, depois de ter pedido várias vezes, insistido várias vezes com o deputado Carlos Silva, mandámos um e-mail na terça-feira, hoje é quinta-feira, o parecer do Banco de Portugal chegou no dia 11 de abril e continua a não haver uma resposta quanto à marcação de especialidade. E isso, muito sinceramente, havendo amanhã uma votação, não percebemos, e foi uma das sugestões que fizemos, que fosse na sexta, antes ou a seguir à votação da DMIF. É um processo pequeno que podemos resolver muito rapidamente, não vai demorar muito tempo. E eu não queria trazer isto à Comissão, só que perante a minha insistência reiterada e a ausência de uma resposta por parte do Coordenador, eu penso que a questão correta é trazer esse debate ao plenário da Comissão, tendo eu esgotado as vias informais e formais para pedir encarecidamente ao Sr. Coordenador para marcar a reunião de votação. Continua a não perceber porque é que essa reunião não foi marcada. E isto não tem nada a ver com ter estado um ano e meio, dois, seis meses, ou o que é que seja, parado na especialidade. Está parado na especialidade porque os partidos entenderam que estava parado na especialidade. Agora não é o caso. Há dois partidos que querem votar e não percebemos que é que ainda não se votou.
Muito obrigado. Eu tenho o deputado Leitão Amar. Não sei se depois os outros grupos parlamentares querem pronunciar-se sobre isto ou não, seria útil também ouvi-los, mas não estando ninguém inscrito.
Senhor Presidente, eu acho que sinceramente, eu custa-me a perceber como é que alguém pode dizer o meu silêncio e a minha omissão durante um ano e meio é legítima. O meu pedido, quando a votação esteve marcada para adiar várias semanas, que foi o que o Partido Socialista fez, quando foram votadas os projetos de lei do PCP e do Bloco sobre os serviços mínimos, o Partido Socialista, porque se percebeu, e nós tivemos essa informação, que estava a negociar com o Bloco de Esquerda uma nova versão, o Partido Socialista pediu formalmente o adiamento, várias semanas outra vez. Portanto, todos esses comportamentos, quando prolongam os tempos de votação, quando são da parte do Partido Socialista, são legítimos, compreensíveis e aceitáveis. Quando o deputado Carlos Silva marca um prazo para entrega de propostas e depois, numa semana que tem o 25 de Abril pelo meio, que tem dois pontos essenciais na agenda da COFMA, vem questionar a diligência do deputado Carlos Silva. Eu, sinceramente, acho que às tantas não há noção sobre o que se anda aqui a fazer. Eu, sinceramente, não percebo. É que eu, no princípio, ainda tentei pôr a minha interpretação benevolente de que não havia aqui uma preocupação de insinuar um atraso do deputado Carlos Silva. Eu acho que o deputado João Galamba resolveu essa minha dúvida, voltando a insistir e dizendo que não percebia porque é que o deputado Carlos Silva estava a atrasar. O deputado Carlos Silva não está a atrasar, senhor deputado João Galamba, mas o calendário parlamentar não é a sua vontade exclusiva e arbitrária, não é o seu calendário político pessoal. Certo? O deputado Carlos Silva marcou para a semana passada, de sexta-feira, há dois dias parlamentares úteis atrás. A entrega de propostas irá seguramente marcar rapidamente a votação. Ainda por cima, veja-se o exercício, que nem sequer, a votação não sendo na sexta-feira, está em causa sequer a data da votação no plenário. Nem sequer está. para vermos onde o ponto deste exercício chegou. Eu acho que isto é tudo escusado.
Eu penso que é o seguinte, aquilo que se exige, penso eu, do deputado Castro, é que responda a um e-mail. E não tem que ser para amanhã, não tem que ser para depois, quer dizer, o que eu acho que é normal, e acho que seguramente, aliás, seguindo aquilo que disse o deputado Leitão Amaro, certamente que o deputado Carlos Silva vai agendar, e de facto este período é um período que não é um período muito normal, ontem foi feriado, mas eu sugeria que a questão ficasse por aqui nestes termos, a questão, em termos mesmo de data, não é? A questão foi suscitada pelo deputado João Galamba neste ponto, não é? Pronto, alguma argumentação do deputado Leitão Amar também em relação a esta questão, e na ausência do deputado Carlos Silva, que lhe será transmitido, digamos, a importância de responder e dar sequência a este processo, mas sobretudo, digamos assim, tendo a questão sido suscitada, dizer de sua justiça, visto que ele não está aqui para... que seria o ideal, mas ele não está porque ele, aliás, disse que tinha outros compromissos e não podia estar aqui no resto da reunião. Eu penso que nós temos, do meu ponto de vista, a questão está relativamente resolvida, mas os senhores deputados dirão de vossa justiça. Ou seja, o apelo para que o senhor deputado Carlos Silva responda a esse e-mail, no sentido de dar desenvolvimento aos trabalhos e a meu ver, sem nenhum reparo, porque, de facto, ok, houve uns dias, um dos quais foi feriado, mas, não sei, o deputado João Galamba, faz-se lembrar só que são 10 para as 3.
É rápido. Um processo está parado em especialidade é porque nenhum partido requereu a sua votação. Nenhum partido pediu, nesse espaço de um ano e meio, o Bloco de Esquerda não enviou e-mails ao deputado Carlos Silva, que o deputado... Simplesmente ninguém suscitou... o deputado Leitão Amar está a sugerir... O deputado Leitão Amar está a sugerir que a situação igual é igual à situação no último ano e meio. Não é, porque durante um ano e meio ninguém requereu a votação na especialidade. Ora, agora requereram. Agora requereram a votação. Foi a primeira vez que agora foi requerida a votação na especialidade. Foi pedido e foi aceito. Agora, o que eu estou a dizer é que depois de chegar no dia 11, eu logo no dia 11 ou no dia 12 pedi ao deputado Carlos Silva para marcar. E quando o deputado Carlos Silva marcou para dia 20, foi depois de múltiplas insistências da minha parte para marcar uma data. Portanto, o deputado Carlos Silva podia ter perfeitamente marcado a data de envio de propostas para a semana em que chegou o parecer, que foi o que eu lhe tinha pedido para fazer. Não o fez, esperou, não respondeu a mensagens e só ao fim de 8 ou 10 dias é que finalmente lá marcou a data de entrega de propostas. E agora continua a ignorar o pedido para marcar e, portanto, sim, até a data de entrega de propostas foi injustificadamente adiada, porque só há um mês e meio é que houve pedidos expressos por parte dos partidos proponentes e de outros partidos para votar esta matéria e nunca tinha acontecido. E é perfeitamente normal uma proposta ser aprovada na Generalidade e se ninguém requerer a votação dessa proposta na especialidade não há nenhum atraso nem adiamento. Há simplesmente uma proposta que foi aprovada na Generalidade e que ainda não foi requerido a conclusão do processo da especialidade. Ora, não foi isso que aconteceu agora. Agora, efetivamente, e pela primeira vez no espaço de um ano e meio, houve um partido que pediu para ser votado. E perante esse pedido do Bloco de Esquerda para ser votado, o Partido Socialista pediu se o Bloco de Esquerda se importava de adiar a matéria por 2 semanas. E o Bloco de Esquerda disse que não. 2 semanas depois, o Partido Socialista fez aquilo com que se tinha comprometido e apresentou uma proposta e disponibilizou-se, a partir desse momento, a votar. O deputado Carlos Silva entendeu definir novo prazo para entrega de propostas. Demorou a fazê-lo, podia ter sido uma semana antes e foi no dia 20, podia ter sido logo na semana dia 11 quando chegou o parecer. Não o fez, apesar de múltiplas insistências da minha parte. Continuei a insistir depois disso para então marcarmos uma data. Eu só constato que, mais de um mês e meio depois deste processo iniciado explicitamente por um grupo parlamentar, há atrasos e adiamentos que nós não compreendemos e que, sim, neste caso, são mesmo da responsabilidade do coordenador, porque foi ao coordenador que esses pedidos foram feitos e foi o coordenador que não atendeu aos pedidos, foi a esse coordenador que o e-mail foi enviado e foi esse coordenador que não respondeu e, portanto, parece-me um facto que desde que 2 partidos quiseram votar isto, quem tem dificultado a votação e alargado o prazo é o coordenador do grupo de trabalho.
Senhores deputados, este tipo de debate seria muito mais equilibrado, não é? Se estivesse aqui o deputado Carlos Silva. E é isso que eu acho que é essa a razão, porque obviamente cada um tem os seus argumentos, não é? Ele teria os seus argumentos. E, portanto, é óbvio que nós podemos continuar este debate, e eu, aliás, tenho já uma inscrição e vou dar a palavra. Mas eu penso que o ponto fundamental está feito, quer dizer, e deve ser feito em termos factuais. E aquilo que é o facto é, um dos factos mais recentes, pode haver os outros factos, mas não vale a pena fazer a história toda, é que sexta-feira passada foi o prazo para entrega de propostas. E segunda e terça foram dias úteis e quarta-feira foi feriado. Portanto, acho que, de facto, temos que ter alguma também flexibilidade e razoabilidade. Agora, também um sinal claro para o deputado Carlos Silva para dar andamento ao processo. Eu, por mim, ficaria por aqui, mas, vou dar, não sei, deputado João, estão de acordo em que fiquemos por aqui, que se transmita, portanto, fica um registro o mais factual possível e, pronto, a questão foi suscitada e vai ser, certamente, aliás, usando as palavras do deputado Leitão Amaro, certamente que o deputado Carlos Silva vai dar andamento a este processo. Pergunto se há mais algum outro assunto que tenha sido, queira ser suscitado nesta sede. Não havendo, dou por encerrada a sessão. Muito obrigado.